Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, o No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte.
Os técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando tudo sobre o jogão de bola que vai acontecer domingo no Allianz Parque. Tem Palmeiras e Flamengo. A Nacional transmite a partir das 15h30. Às 16h a bola rola com André Luiz Mendes por aqui. É o confronto do líder contra o vice-líder. No lado alviverde, o técnico Abel Ferreira explica os motivos da ótima fase da sua equipe na temporada.
Tem a ver com o caráter do jogador e do homem, tem a ver com o orgulho que eles têm em ser melhores, e tem a ver com, como te disse, com a vontade de que a cada treino, a cada dia, a cada jogo, serem melhores hoje qual que foram ontem. E foi isso que nós fizemos. Eu não exijo que eles ganhem os jogos, porque eu não sei qual vai ser o resultado. O que eu exijo a eles é que cada um dê aquilo que sabe fazer de melhor. E se quando errarem e perderem, eu cheguei aqui e assumo as culpas, como sempre faço. Para mim, uma equipa que joga bem é uma equipa que apresenta rendimento, que apresenta números, que ataca bem, que defende bem, que tem golos marcados, tem poucos golos sofridos, que joga de forma coletiva. Isso para mim é jogar bom futebol. Para mim, é a minha opinião, essa é a minha concepção de jogar bom futebol, do que é jogar bem futebol.
Já o Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores e ainda sonha com o título brasileiro. Mas o técnico Dorival Júnior prefere dividir esse sucesso do time com os jogadores e alerta para a sequência de decisões.
Eu acho que é satisfatório você ver a evolução que o trabalho vem tendo. E quando eu falo trabalho, o trabalho não é do Dorival, o trabalho é de uma equipe, é de um grupo. E eu acho que cada um tem uma participação muito importante em tudo isso. Além de tudo, é natural, os atletas também. Se não houvesse essa integração, se não houvesse essa mudança de postura, se não houvesse essa aceitação por parte dos jogadores a tudo aquilo que nós propusemos, não haveria isso. É uma simbiose. Você tem que trabalhar com esse momento e aproveitá-lo o máximo possível, tentando curtir, assim, no bom sentido, tudo aquilo que esteja acontecendo. Mas sabendo que você sai hoje sem poder comemorar nada, porque no final de semana você já vai ter uma outra decisão. E quarta-feira seguinte, da mesma forma. Então, nós só vamos realmente relaxarmos a partir do momento que nós cessarmos uma competição, pelo menos. Uma. E espero que finalizemos com os resultados e com os objetivos que nós temos. Mas não é fácil, é um momento decisivo e onde nós teremos que ter muita força para que superemos aí todos os problemas e obstáculos que com certeza acontecerão e principalmente os adversários, que a cada momento estarão ainda mais difíceis.
E quem analisa tudo para a gente sobre esse jogão de bola é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, jogo grande, jogo de líderes, um choque daqueles que a gente espera para ver no campeonato. Não se sabe se o Dorival vai com os reservas, né, o time alternativo. Eu particularmente acho que pode ser a última chance do Flamengo tentar algo para evitar o título do Palmeiras, por isso acho que o Dorival deve ir com força máxima. De repente, uma situação ou outra pontual, Felipe Luiz, né? Uma situação no meio campo, de repente ele pode fazer alguma alteração, mas acho que o Dorival vai com força máxima para esse jogo, porque se o Flamengo vence, o Palmeiras diminui para 6 pontos, até pelo lado psicológico da coisa fica melhor. Se o Palmeiras vence, abre 12 pontos do Flamengo e aí coloca uma das mãos na taça do título brasileiro. Vai ser jogo difícil para o Flamengo, jogo difícil para o Palmeiras. Puro equilíbrio, a gente espera muita emoção no Allianz Parque. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo, Bruno Mendes. E o Santos recebe o São Paulo nesse domingo às 7 da noite na Vila Belmiro. A mudança no horário atende o pedido do Ministério Público de São Paulo, que entendia que a realização da partida entre Palmeiras e Flamengo no mesmo dia, mas às 4 da tarde, configura risco para a segurança dos torcedores dos times envolvidos nas partidas. O técnico Lisca tem apenas 3 dúvidas. Lucas Pires pode voltar para a lateral esquerda. No meio, o Carabajal e o Luan brigam pela vaga de Carlos Sanches, machucado. E o venezuelano Soteldo pode ficar com a vaga de Lucas Braga no ataque. Já pelos lados do São Paulo, o técnico Rogério Ceni comemorou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, mas deixou claro que o time precisa ir bem no Brasileirão para se garantir na Libertadores do ano que vem.
Nós não podemos se acomodar. As Copas, eu sempre falo, elas são ilusórias. O brasileiro é o único que vai até 13, né? 13 de novembro é o único que vai. E nós temos que tentar estar, no mínimo, numa vaga de pré-libertadores, porque senão pode ser frustrante, porque as pessoas acham hoje muito legal, o trabalho é legal, só que se você é campeão, né? De alguma competição. Senão, ninguém lembra de mais nada. Aí já é ruim, já tem que... né? Então, assim, nós temos que estar preparado para vencer. Eu acho que a gente tem que se preparar para vencer, mas nós temos que estar muito conectado, muito ligado ao Campeonato Brasileiro para tentar, na pior das hipóteses, tentar pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa participar da Copa Libertadores do ano que vem. Precisa da receita, precisa de patrocínio, precisa de exposição de mídia.
São 6h51 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, a Sheila fará sua despedida oficial das quadras de vôlei em evento na Arena do Minas. Com 39 anos e integrante da atual comissão técnica do Minas, a oposta vai uma última vez para as quadras em comemoração à carreira multicampeã que durou mais de 20 anos. Sheila começou a carreira em 1997 no Mackenzie, clube de Belo Horizonte. O convite do Minas veio em 2000 e a então jovem jogadora se juntou a nomes de peso, como a levantadora Fofão e a romena Cristina Pirvi. Foram 4 temporadas e em 2002 veio o título da Superliga com 17 anos de idade. Depois disso, a carreira da oposta decolou e ela acumulou títulos na Itália e pela seleção brasileira, defendendo o Brasil nas Olimpíadas. Foram 2 títulos olímpicos, Pequim 2008 e Londres 2012, com papel de destaque. Valeu, Sheila! E nesse domingo, a seleção feminina enfrenta a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 de futebol feminino, que está sendo disputada na Costa Rica. Caso supere suas próximas adversárias, a equipe do técnico Jonas Urias iguala as melhores campanhas do Brasil na competição. Em 2002, 2004 e 2006, as nossas meninas chegaram nas semifinais. Ele analisa o confronto contra as colombianas.
A gente sabe que a Colômbia é uma equipe muito talentosa, está representando muito bem o futebol sul-americano, com talento, com individualidade, e tem uma defesa forte e sai muito bem em contra-ataques, né? Tem jogadoras que são diferenciadas, então a gente precisa entender muito bem como está funcionando esse sistema deles. A gente vai olhar para cada detalhe para a gente conseguir ser muito efetivo, muito eficaz defendendo e conseguir aproveitar nossas chances, que eu tenho certeza que a gente vai criar.
Lateral do São Paulo, a jovem Ana Clara elogiou a campanha da seleção brasileira no Mundial Sub-20.
Estou muito orgulhosa da equipe inteira, sabe? Estamos fazendo um trabalho muito produtivo e principalmente juntas, né? Acho que o principal de toda a equipe para ser uma grande equipe é estar coletivamente bem e motivada. Acho que é o principal.
E a Rádio Nacional transmite amanhã todas as emoções de Fluminense e Coritiba, a partir das 6h50 da noite. O Fluminense vem de classificação na Copa do Brasil e se mantém vivo na briga pelo título brasileiro. Mesmo assim, o artilheiro Germán Cano espera um jogo complicado contra o Coxa Branca.
Isso aí. Sabemos que está com um novo treinador, que é um time forte, que joga bola longa, que tem um jogador muito rápido na frente. A gente está trabalhando para isso, para não deixar esses espaços, para poder fazer o que Fernando pede dentro do campo. E sabemos que é uma final para nós. Estamos brigando pelos dois títulos. Sabemos que a gente tem que melhorar muito mais, que está jogando bem, mas temos que seguir, continuar trabalhando para definir esses detalhes que a gente tem que melhorar e poder fazer uma nova partida.
No Coritiba, o experiente meia Robinho afirma que gostou que o Fluminense tenha se classificado para as semifinais da Copa do Brasil.
Na briga do rebaixamento aí, seria importante se o Fortaleza tivesse passado, né? Que aumentaria os jogos para o Fortaleza e eu gostaria muito que o Fluminense tivesse passado. Eu sou bem sincero, o próximo adversário nosso é eles, ele já tem os jogos na quarta-feira, se tivesse passado como passou. Então a gente sabe que o desgaste é muito grande, quarta e domingo, quarta e sábado. Tem acompanhado bastante os jogos do Fluminense, tem jogado muito, está sendo muito difícil de marcar eles durante os jogos. Espero que o Guto aí já tenha uma estratégia extremamente preparada para a gente ir para lá. E é como eu falei, a gente tem que entender rápido o trabalho do Guto, entender a maneira de jogo do Fluminense, que vai ser muito difícil, mas a gente tem que ir lá na expectativa de vencer para poder sair dessa situação o mais rápido possível.
E quem analisa tudo sobre a partida é o Márcio Guedes. Boa noite, Márcio.
Boa noite, os amigos da Rádio Nacional. Bem, o Fluminense é franco favorito para esse jogo contra o Coritiba no Maracanã. Joga em casa, faz uma campanha além das expectativas do brasileiro, sempre, quase sempre no G4. E não vai ter maiores problemas em relação à escalação de sua equipe. Apenas o Nino é uma pequena dúvida. O Fluminense tem mantido quase que o mesmo time na maioria dos jogos, isso é fundamental, né, para o bom trabalho do Diniz e, sem dúvida alguma, está animado depois da classificação para as semifinais aí da Copa do Brasil. Então, é um time que, inclusive, a sua torcida tem mostrado uma adesão impressionante, enchendo sempre o Maracanã, fazendo uma festa bonita no estádio, com 40, 50 mil pessoas. O Fluminense está em estado de graça e a sua campanha no Brasileiro demonstra isso, além da própria colocação na Copa do Brasil nas semifinais. Por outro lado, o Coritiba tem um ano decepcionante. O Mourinho fez um trabalho de reconstrução interessante até no ano passado, mas esse ano acumulou derrotas. O time está na zona de rebaixamento, tem dificuldade em avançar e acabou sendo substituído o treinador pelo Guto Ferreira. Não sei se vai dar certo. O Coritiba tem um elenco muito limitado e é um candidato seríssimo, inclusive, ao rebaixamento. Então, tudo indica mais uma festa da torcida tricolor no Maracanã e mais 3 pontos que vão garantir pelo menos a permanência do G4. E a certeza de que o Fluminense estará o ano que vem de novo na Libertadores da América, porque título realmente fica muito difícil, levando-se em conta que o Palmeiras disparou e o Flamengo também tem um time claramente superior.
Fechando no Mundo da Bola, desta sexta-feira, te desejando um ótimo final de semana e marcando o encontro para segunda-feira, sempre às 6h45 da noite. Valeu, gente, um abraço! Tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.